nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Todos os domingos, entre as 10 e o meio-dia, a Direnor leva até si o que de melhor se faz e acontece aqui no nosso Minho. É o Vale do Cávado em antena, num programa isento, abrangente e com informação pela positiva que dá voz às gentes da nossa terra. Nesta emissão de abril, e à semelhança daquilo que temos vindo a trazer à antena, continuamos com o olhar pelo movimento juvenil da nossa região. Desta vez com destaque para o grupo Mãos Dadas com Cristo, de Guães, Vila Verde, um dos protagonistas da nossa terra deste domingo. Nesta emissão vamos ainda dar-lhe conta da 26ª edição dos Galardões A Nossa Terra, o evento anual de reconhecimento público ao mérito de cidadãos e entidades que se destacam em ações de relevo em prol da comunidade de Braga, desvendando um pouco daquilo que vai acontecer à conversa com dois grupos bracarenses que este ano integram então o sarau artístico e cultural desta 26ª edição. Já sabe então, o desafio é para que fique desse lado, siga connosco em mais uma viagem pela nossa terra, até bem perto do meio-dia.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, grupo de jovens Mãos Dadas com Cristo, jovens em caminhada de Guães, Vila Verde.
Com o apoio
Clínica de Medicina Dentária Márcia Costa Limitada, em Vila Verde.
A nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Com um percurso de 15 anos, o grupo de jovens Mãos Dadas com Cristo, jovens em caminhada de Guães, em Vila Verde, nasceu com a grande missão de ocupar os tempos livres e formar os jovens de Guães no ideal de Cristo, de uma forma atual, ajustada e de grande compromisso com a comunidade, participando ativamente em inúmeras atividades da paróquia. É um percurso que vamos agora conhecer melhor à conversa com os nossos convidados que já se encontram aqui comigo em estúdio, nomeadamente a Fernanda Barbosa, que é fundadora e impulsionadora deste grupo de jovens. Está no grupo há 15 anos, portanto a idade que o grupo tem. Tem 38 anos, é natural de Azões, reside em Guães, é empresária no ramo das limpezas em Braga, é uma pessoa muito polivalente em todas as atividades da paróquia, sendo que também é catequista há cerca de 18 anos. Ao telefone nós vamos contar ainda com a participação da Luísa Dantas, que também é um elemento deste grupo desde 2012, é uma das mais velhas do mesmo. A Luísa tem 26 anos, é licenciada em Serviço Social e é técnica de formação a nível profissional. Já foi de 2014 a 2016 animadora do grupo e é também a segunda secretária da Mesa da Assembleia da União das Freguesias de Ribeira do Neiva. Ainda contamos com a presença do fundador do CAFGEC e dos Jovens em Caminhada, o Sr. Padre Costa Pinto, que agradecemos também a presença neste domingo de manhã aqui para conversar um bocadinho connosco. Então, aos três, muito obrigada, e eu sugiro começar precisamente pela Fernanda. A Fernanda, que está, portanto, no grupo de jovens desde a sua fundação, aliás, penso que até partiu de si esta ideia e a concretização do mesmo, já foi em 2008. O que é que nos pode contar, o que é que a levou a querer criar, na altura, este grupo de jovens na vossa freguesia, ou na paróquia de Guães? E bom dia, bem-vinda.
Olá, bom dia. Na altura nós tínhamos um grupo, mas não gostávamos do movimento que participávamos e então falámos com um amigo que queria-nos ter um grupo na paróquia, mas queria-nos estar interligados com outros jovens. E então esse amigo sugeriu-nos para entrar nos Jovens em Caminhada.
Muito bem.
Depois, nesse momento, falámos, ele falou com o elder da equipa. Eles marcámos um dia, eles foram lá, falaram connosco e nós achámos muito enriquecedor e decidimos entrar para os Jovens em Caminhada.
Muito bem, portanto, nessa altura a Fernanda estava acompanhada com outros elementos de outros grupos. Penso que a sua irmã teve aqui também um papel importante nesta primeira
sim,
fase,
sim,
não é?
Sim.
Portanto, partiu de vocês as duas criarem.
Sim, porque nós já participávamos num grupo. Só que
não se reviam muito no que acontecia, sim.
Não. E também achámos que um grupo só na paróquia também não era muito enriquecedor para nós jovens. E nós queríamos ir mais longe. E então, numa conversa com o Marcos Cadas, ele sugeriu: olha, conheço o Movimento Jovens em Caminhada e era uma ótima ideia vós vos unires.
E pronto, e portanto lá foram conhecer os Jovens em Caminhada e, portanto, depois o processo da criação do vosso grupo partiu sempre em associação com os Jovens em Caminhada, sobretudo no que diz respeito à formação que receberam, porque antes de estarem com estes 15 elementos do vosso grupo, receberam inicialmente formação, não é? Para a animação, para animar este grupo. Foi assim que aconteceu?
Sim, fomos ao curso de animadores.
Muito bem.
Também fiz o curso de Jovens 1, que para mim foi muito enriquecedor, foi uma marca como cristã e como crescer como pessoa.
Esse curso?
Sim.
Muito bem. E quem esteve com a Fernanda neste primeiro momento da fundação do grupo foi a sua irmã Elizabeth Barbosa, também ela fundadora e impulsionadora do grupo e animadora há 15 anos. Estivemos à conversa com a Elizabeth, que nos falou dos propósitos do grupo juvenil e dos grandes ensinamentos que esta experiência acrescentou para a sua vida.
Estar presente, cativar sempre os jovens, estar atenta ao próximo, estar atenta se um jovem não está bem e ter com ele, tentar sempre crescer cada vez mais o grupo, até a mim própria, não é? Porque nós também animadores temos que ir à busca de conhecimentos, por isso é que nós fazemos os cursos, por isso é que nós vamos à formação, que o Padre Costa Pinto sempre nos diz que temos o curso de animadores uma vez por ano, vamos buscar a vitamina que é a A e a B e a C, que temos que governar durante o ano, e de facto, sem dúvida alguma, que isso que é verdade. O estar sempre, tentar estar o mais atento, o dar-nos completamente ao grupo. Tem-me dado confiança, enriquecido na fé, tem-me enriquecido como pessoa, tem-me enriquecido como confiante, como em termos de paróquia, em termos de ser acolhida, de estar, dizer assim, estou pronta sempre para os outros, o sentir-nos às vezes coisas mais simples, que às vezes eu de antes nem sequer, um simples abraço, um simples carinho, se calhar nós antigamente nem sequer, eu antigamente se calhar nem vi essa parte, e hoje isso até é uma grande dávida, porque nós ao longo da caminhada, Cristo vem-nos pondo à prova, e como Cristo, como o Padre Costa Pinto muitas vezes diz, Cristo se nos dá uma cruz ou se nos põe num obstáculo é porque nós somos capazes de o levar até ao fim, e de facto isso é verdade.
Fomos ainda ao encontro de um outro fundador e grande impulsionador, o Marco Escadas, natural de Goiás, tem atualmente 41 anos de idade. O Marco foi também animador no grupo e é atualmente professor no Departamento do Curso de Gestão e Marketing da Universidade do Minho e no Instituto Politécnico do Cava do IAVE. Esteve também como tesoureiro durante 4 anos da Junta de Freguesia de Goiás. O Marco falou-nos do que o grupo lhe deu a nível pessoal e espiritual e de como vê o grupo atualmente e do seu papel ativo que pode continuar a ter na sociedade, que diz ele é cada vez mais veloz.
Deu-nos uma capacidade de refletir sobre alguns temas que são especialmente relevantes na vida e nas contingências ou nas circunstâncias do momento dos jovens, e recentrar ou recolocar a Igreja e a fé cristã como um dos elementos que pode ser inspirador para encontrar soluções ou para encontrar significados, se assim quisermos colocar, para aquilo que são alguns desafios que o jovem eventualmente possa estar a sentir ou a enfrentar numa sociedade que eu digo que é especialmente exigente e que tem aqui alguns desafios especialmente significativos para aquilo que é a vida do jovem, para aquilo que são todo o conjunto de decisões que o jovem vai tomando numa altura da sua vida que está a formar personalidade, numa altura que está a redefinir aquilo que é o seu papel enquanto pessoa, enquanto jovem, numa sociedade cada vez mais exigente. E, portanto, o Grupo de Jovens Encaminhada deu-nos essa capacidade de refletir, essa capacidade de pensar quais serão ou quais poderão ser as nossas prioridades enquanto jovem, no sentido de contribuirmos para uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna. Eu acho que é importante que esses ideais da fé cristã não se afastem daquilo que são as decisões cotidianas e diárias e permanentes do jovem, e que o jovem tem um papel muito importante na sociedade de hoje, na sua comunidade local, como é o caso do Grupo de Jovens Encaminhada de Guais, naquilo que é a comunidade de Guais e na comunidade aqui da região, da zona.
Fomos ainda conversar com o Hélder Macedo, 43 anos, é natural da Laje, voluntário na CAFGEC. O Hélder é também animador do Grupo de Jovens na Laje e há 4, 5 anos, enquanto membro voluntário do CAFGEC, do Movimento Jovens Encaminhada. É responsável pelos grupos de Vila Verde e acompanhou os inícios do Grupo de Guães e ainda hoje acompanha de perto o mesmo. Hélder, diz-nos como viu o Grupo de Jovens em 2008 e como o vê atualmente.
Eu, juntamente com a equipa de Vila Verde, chegámos a Guães e encontramos um grupo, na altura relativamente pequeno, quase que diria pai, com 10, 12 pessoas. Fomos muito bem acolhidos. Nós fomos lá falar sobre o movimento, sobre aquilo que eram os Jovens Encaminhada. Encontramos um grupo muito humilde, muito simples, com muita sede de aprender e acolheram-nos muito bem. Eles foram muito receptivos e gostaram imenso daquilo que nós fomos falar sobre do movimento, sobre aquilo que é os Jovens Encaminhada. Logo de seguida, eles decidiram ingressar no movimento e até hoje, até a data de hoje, continuam a ser um grupo muito, muito comprometido. Continuam também com a mesma identidade de simplicidade e de humildade. Temos um carinho muito grande por todos os grupos, mas também sobretudo pelo grupo de Guães, por se terem sempre mantidos firmes e muito identificados com o movimento Jovens Encaminhada.
Depois dessa formação, então, como é que foi captar outros jovens para este movimento na freguesia? Como é que foi esse processo?
Na altura foi mais fácil do que até hoje. Começámos a criar atividades na paróquia, começámos a falar com os jovens, começámos a convidar, nós dizíamos, olha, vinde a uma reunião, se vós gostardes. Pronto, eles vinham, gostavam, ficavam, depois faziam-nos atividades, cantavam-nos Eucaristias, animavam-nos a Via Sacra, no mês de maio fazia-nos a procissão de velas e no Natal também ajudava-nos na catequese.
Muito bem, atividades que ainda vão mantendo na atualidade,
sim,
não é?
Sim.
Mas o vosso propósito, o grande propósito deste grupo de jovens, sabemos que reúnem semanalmente com o grupo e fazem por estar presentes na juventude, nos jovens e na comunidade através dessas atividades que me referiu. Mas quais são os grandes objetivos que têm enquanto grupo de jovens, este trabalho que fazem com os jovens?
É assim, reunimos-nos semanalmente, temos sempre um tema, depois também tentámos nos integrar na comunidade paroquial, também no movimento Jovens Encaminhada, nas atividades que vai havendo durante o ano, e também nós jovens também crescermos na fé.
Na fé, exatamente. E por falar na dinamização destas reuniões e de todas estas atividades, a nossa produção foi conhecer e conversar com outros animadores que dão muito de si a este grupo de jovens, nomeadamente com Isaac Souza, de 34 anos. Ele é natural de Guães, está no grupo há 15 anos, é animador há cerca de 10 e trabalha profissionalmente como técnico de manutenção industrial. Contou-nos um pouco sobre o seu papel neste grupo enquanto animador e quais os desafios e que atividades gostaria de ver realizadas no futuro.
O meu papel de animador é de motivar os jovens, cativá-los para o positivismo deles, para que eles se sintam bem aqui e que venham às reuniões, às atividades, a tudo o que nós fazemos com eles, que é para isso que fazemos e perdemos o nosso tempo, que não é perdido, mas que dispensamos para eles. Sim, há sempre desafios que é sempre vê-los melhor, animados, cativá-los sempre para estarem presentes e e sempre bem dispostos, e assim temos algumas atividades em mente, não em mente um bocado fechadas e guardadas, mas sim o 13 de maio este ano estávamos a pensar, uma vez que calhar era o fim de semana, estávamos a pensar em fazer uma pressão de velas este ano, com mais algumas coisas e figurado e isso, e talvez uma excursão para angariar fundos para o grupo, que fazem sempre falta, para os nossos jovens irem a cursos e formações que têm que ser pagos.
Falamos também com Susana Magalhães, de 34 anos, que é animadora no grupo há cerca de 8 anos. Susana é natural de Duas Igrejas, entrou no grupo incentivada pela sua família, que reside também em Guães. Falou-nos do desafio que é cativar estes jovens e do que o grupo lhe tem dado a nível pessoal e das atividades que gostaria de ver realizadas ainda no futuro.
Cativar os jovens, fazer-me ouvir, de forma a que a minha palavra seja escutada e que eu faça passar a mensagem que quero fazer passar. Crescimento, e também acalmo-me muito, porque eu, sendo uma pessoa muito teimosa, eu tenho que saber escutar os outros, e aqui aprendi a escutar os outros. Primeira atividade que organizei, assim, que me deu muito gosto, foi o primeiro fim de semana, quando era animadora, não é? Quando me tornei animadora. Primeiro fim de semana que organizei, e aí sim, marca, porque depois é preciso fazer, ocupar 2 dias, mais um bocadinho de uma noite, de forma a que eles estejam ocupados, mas que não se saturem e que consigam conviver uns com os outros. E é desafiante, e gostava de ver a sala cheia, como já foi em tempos. Sei que na paróquia não há tantos jovens, mas ir buscar jovens de outras paróquias, tentar que encha com vários, fazer passar a mensagem. E atividades, eu acho que faziam-nos falta mais atividades. Tudo bem, nós também temos falhado um bocadinho, vamos ser sinceros, nós animadores temos-nos encostado um bocadinho à boxe, mas faz-nos falta atividades, e ao fazer atividades eu acho que é assim que nós nos mostramos, fazer encher a sala, para deixar legado.
Fomos ainda conhecer uma das mais novas animadoras, a Margarida Rocha, que tem apenas 19 anos, também de Guães, está no grupo A7, sendo que é animadora há cerca de um ano. A Margarida é também catequista na paróquia. Fala-nos das suas motivações para continuar neste grupo, das atividades que realizam e que mais a marcaram no passado.
As motivações que eu tenho, acho que é um pouco de estar unidos, de nos reunirmos, os jovens da freguesia, porque lá está, às vezes até nem temos a possibilidade de estar tão vezes juntos, e acho que o convívio se faz sempre bem para nós. Depois também acho que tenho sempre a motivação de estar a ver, será que o tema vai correr bem, que preparámos para o grupo, será que eles vão reagir bem, como é que vão, se vão interagir muito no, na atividade, se não vão. Acho que acaba por ser assim um pouco também da curiosidade, de como é que vai correr. Assim, antes, quando nós fazíamos a Via Sacra de figurados, era muito, muito bom, era muito engraçado, até que o grupo era mais composto, acabava por ser, pronto, estávamos bastante unidos e participávamos nisso, organizávamos, nós é que éramos os figurados. Depois também, na altura da pandemia e na guerra que há agora, fizemos uma reza a pé, levámos algumas velas e fomos para pedir a paz, para bem dizer. E também correu bastante bem, fomos a pé a pedir para que tudo melhorasse. Sim, eu acho que nós devíamos chamar mais pessoas, ou até se calhar pegar noutros temas e organizar atividades diferentes para ver se cativava mais os jovens. Porque lá está, acho que sinto que agora o nosso grupo está com menos pessoas, e acho que deveríamos de chamar até familiares dos jovens já no grupo, ou amigos, e fazer atividades diferentes, coisas mais interessantes, se calhar para eles, para ver se conseguimos chamar mais jovens para o grupo voltar ao normal.
E falando aqui então um bocadinho das atividades, porque passam por estar muito presente, eu penso que até é o lema dos Jovens em Caminhada, que é este compromisso com a comunidade. Esta Via Sacra partiu de vocês, a realização da mesma, foi uma iniciativa que tiveram e já realizam há cerca de 10 anos, não é?
Sim.
Muito bem, portanto, acontece sempre com os jovens que continuam a aderir à Via Sacra. Como é que, em que dias é que acontecem? Sabemos que na Páscoa também costumam ser os responsáveis pelo compasso pascal, pela vigília. As pessoas, a paróquia costuma recorrer a vocês para organizar este tipo de iniciativas?
Sim, costuma. Nós temos uma boa interligação com a comunidade e com o parque.
Muito bem. E depois ainda têm aqui estes retiros, que também sabemos que são sempre muito participados, os retiros que fazem, fins de semana, isto já fora da paróquia. É outra das iniciativas que vão realizando?
Sim, nós o grupo de jovens geralmente fazemos todos os anos um fim de semana com o grupo. O que é muito enriquecedor para o grupo, temos momentos de oração, temos momento de diversão e também temos um momento de estarmos ali em união, de conhecermos melhor uns aos outros.
Muito bem. E aqui outra questão que eu gostaria de lhe fazer, que tem a ver com a vossa sede, que sei que em conversa com os nossos colegas, que considerou um dos pontos altos na altura conseguirem arranjar a antiga casa paroquial, não é? Fizeram toda uma reformulação e criaram aí a vossa sede, que ainda continua a ser o vosso espaço, não é?
Sim, tudo começou, nós fomos cantar os reis e quando chegámos ao fim tínhamos uma ótima quantia de dinheiro. E nós dissemos assim, o que é que vamos fazer com tanto dinheiro? E diz assim um senhor para nós, olha, nós podias fazer a residência e os fundos estão na ruína, vós podias construir e fazias a sala do grupo.
Exatamente.
Pronto, aí começámos, falámos com o nosso parco, ele aceitou, a mão de obra foi o grupo de jovens que deu. Depois também, claro, que não só o dinheiro que nós conseguimos lá angariar com Cantar os Reis, também depois a Câmara nos ajudou, a Fabriqueira ajudou-nos, depois também fizemos diversas atividades para lá angariar mais dinheiro, porque nós, no fim, arranjámos 3 salas, não 2, numa.
3 salas. E é aí que ainda se reúnem sempre.
Sim.
Portanto, e estes jovens, que esta também é uma questão que eu penso que é importante, porque hoje em dia os jovens têm um conjunto de distrações, têm um conjunto de atividades que podem fazer, tudo está disponível, têm ainda a parte digital, os telemóveis, são cada vez mais individualistas, para o que vamos vendo, não é, esta juventude. Como é que continuam a conseguir captar estes jovens para este movimento de fé, para esta presença na comunidade, para estas reuniões? Este é um desafio, certamente, na atualidade.
Sim, hoje em dia é um grande desafio. Nós geralmente fazemos assim, ao 10º ano de catequese, convidámos o grupo a entrar para o grupo de jovens.
Sim.
E depois, pronto, uns ficam, outros vão.
Neste momento, quantos são os elementos que têm?
Somos 15.
15 elementos. E com idades compreendidas, quais são as idades deles? Portanto, a partir do 10º, não é?
Sim. Desde os 14 aos 38.
Exatamente, que é o seu caso.
Exatamente.
É uma jovem, muito bem. Eu pergunto-lhe ao longo desta caminhada, de facto são muitas as atividades que realizam na paróquia, perceber, acima de tudo, quais são aqueles momentos que mais a marcaram, que guarda na memória com mais carinho, as reuniões, as saídas, que tipo de iniciativas é que mais a marcaram neste percurso?
O que mais me marcou foi quando foi a inauguração da sala, termos conseguido aquilo que nós desejávamos e concluímos. O segundo momento foi o primeiro fim de semana que nós fizemos do grupo. O terceiro momento foi quando fiz o curso de Jovens 1, que foi uma marca muito forte na minha vida.
Foi aqueles momentos que guarda, muito bem.
Sim, também claro, cada ano que há o aniversário é sempre de louvar, é mais um ano que nós temos o grupo, é mais um ano que olhamos para trás e dizemos que já temos uma caminhada.
Exatamente. Resta falar aqui um bocadinho do vosso futuro. Já está há muitos anos neste grupo, tem 38 anos. Como é que vê o futuro? Ou seja, como é que olha para este grupo, sente que poderá ter continuidade no tempo? Quais são as atividades que gostaria de ver realizadas? Como é que acha que serão os próximos tempos?
Claro que esperamos que tenha continuidade, não é? E eu acho que sim. Claro que hoje cada vez mais é mais difícil cativar os nossos jovens.
Exatamente. Mas têm tentado o melhor, não é?
Sim, até porque quando houve nesta fase do Covid que se parou, quando nós começámos do nada.
Do zero, portanto, tiveram que voltar a reagrupar esta juventude que esteve muito tempo em casa, não é? Muito bem. Por fim, convido a deixar uma última mensagem, sobretudo aos jovens da paróquia que ainda não vos conhecem e que possam ter interesse. Estão disponíveis para receber mais jovens? De que forma é que vos podem contactar?
Claro que estamos disponíveis a receber muitos mais jovens. À sexta-feira, às 21h, reunimos-nos. A porta está aberta para todos os jovens e
muito
é
bem.
Um grande desafio.
Muito bem. Eu agradeço a participação da Fernanda. Dou-lhes parabéns por ter tido esta ideia de ter implementado este grupo de jovens na vossa paróquia e ter dado continuidade. E até breve.
Tchau, até breve.
Muito bem. De facto, o grupo juvenil de Guães está muito presente na paróquia e fomos, naturalmente, ao encontro do Sr. Padre Manuel Rodrigues, natural de Freiris, de 86 anos. É padre há 40 anos na paróquia de Guães, enquanto assistente espiritual, falou-nos do papel importante que o grupo tem para a comunidade e para a dinamização da mesma.
São importantes, são a alma da paróquia, são eles que organizam a catequese, que escolhem, são os catequistas. São até grupo de leitores, acólitos, não é? Portanto, de leitores, e todos os movimentos, via sacras e tudo, é todo esse grupo que está à frente dessas coisas todas, né? Iniciativas de liturgia, de festas. E tudo. Esse grupo que organiza tudo, que está à frente disto tudo.
Fomos ainda conversar com a Márcia Costa, empresária, dentista, é uma mulher de Guães, envolvida na comunidade paroquiana, apoiante do grupo de jovens. Márcia aproveitou este momento para felicitar este grupo pelas atividades que desenvolvem, destacando a importância do mesmo para a comunidade.
Queria felicitar o grupo de jovens de Guães pela sua existência. A todos os intervenientes e, em particular, aos responsáveis, aos líderes, a quem não desiste e está sempre à frente a tentar empurrar os outros para projetos novos. São, sem dúvida, uma mais-valia para a comunidade local e, por isso, eu desejo profundamente uma continuação ativa, cheia de iniciativas, cheia de novidades, sangue novo, ideias novas, projetos de interesse local e que fomentem uma proximidade das pessoas, a terra, entre comunidades, entre paróquias, entre grupos, entre jovens e não jovens. Portanto, é importante que continue a haver vida nas nossas aldeias e, sem dúvida, esse tipo de iniciativa é um pilar importante. Portanto, grupo, continuem, parabéns e venham mais projetos.
Também a Rosa Durães, natural da freguesia com 82 anos, deu-nos conta de que valoriza muito a atividade deste grupo, sobretudo a construção das salas que fizeram para a sede do grupo. Possuem um carinho muito especial e isso é notável nas palavras de apreciação e de parabéns que deixou ao grupo, Grupo de Mãos Dadas com Cristo de Guães.
É importante para nós que foi umas crianças que a gente acompanhou tanto tempo e ajudámos naquilo que podemos ajudar. E acho que aqueles que deviam continuarem a fazer como faziam antes, enquanto eram mais jovens, e nós também éramos mais jovens. E acho muito bem que continue. Dou uma palavra de parabéns e que Deus os ajude, porque eu acho que é muito bonito isto para os jovens. E que muito obrigados por tudo, por o carinho que nos deram.
Entretanto, agora temos já aqui, que tem estado a assistir aqui esta primeira entrevista, o Sr. Padre, o Sr. Padre Costa Pinto, que é de facto um dos fundadores do grupo de jovens Encaminhada. E, portanto, é a pessoa certa para nos falar um bocadinho deste grupo de jovens, que sabemos que já tem muitos anos. Creio eu que foi fundado em 1975 e que nasceu na altura de um encontro que houve de vários grupos de jovens em Ponte Lima. Foi mesmo assim que surgiu.
Foi.
Este grupo de jovens, Jovens Encaminhada, não é, Sr. Padre?
Sim.
E agradeço a sua presença na nossa emissão.
Obrigado também. É sempre bom ter um programa em que se possa falar do bem que se faz e não de notícias tristes.
Esse é o nosso lema também.
Ora, então temos, então estamos juntos.
Estamos em temos isso em
sintonia.
Comum, em sintonia, exatamente.
Ora bem, pelos anos 70 havia na nossa diocese de Braga muitos jovens que se reuniam espontaneamente nas diversas paróquias. Mas sentimos, ou eu neste momento não estava cá, estava em Roma, mas o Monsenhor Quinteiro, que ainda hoje vive e que era professor de moral numa das escolas secundárias aqui de Braga, sentiu a necessidade de dar uma certa estrutura a estes jovens, porque estavam dispersos pelas paróquias. Como há bocado dizia aqui a Fernanda, um grupo que se concentra só na paróquia, enfim, mais tarde ou mais cedo, fica mais pobre, empobrece-se. E então o Monsenhor Quinteiro pensou em unir esses jovens num movimento, numa estrutura a nível diocesana que congregasse todos os jovens e que com eles criassem uma dinâmica de agregação, de conhecimento, de família. Isto aconteceu em 1975, portanto o Monsenhor Quinteiro começou a estruturar os jovens em caminhada. Entretanto, ele é chamado pela Conferência Episcopal para ir para Lisboa trabalhar no secretariado da Conferência Episcopal Portuguesa. E então o senhor arcebispo de então chamou-me, e eu já trabalhava a nível diocesano, mas com outros, com jovens universitários, etc., chamou-me e pediu-me a ver se eu podia ficar um ano com os jovens encaminhados. Isto foi, estávamos nos finais, no outubro, novembro de 1980. Eu disse, está bem, Sr. Arcebispo, se a igreja precisa de mim, aqui me tem. Bom. E então, a minha primeira preocupação foi começar a estruturar o movimento. Porque havia muitos jovens, havia bastantes grupos, mas depois é preciso... O que é que cada grupo quando se reúne faz? O que é que nós a nível diocesano podemos fazer para congregar e não é uniformizar, mas para congregar e dar o sentido de igreja a todos estes grupos, porque a igreja não é paróquia, a igreja é diocese. A igreja não é paróquia, a igreja é diocese, e por isso é que à frente da diocese está um bispo e não está um padre, está um bispo. Pronto, foi esse o nosso primeiro trabalho. Graças a Deus, Deus nunca nos faltou. A estratégia que começámos por fazer foi, falando com os parques e de acordo com eles, fazermos grandes encontros de jovens em 3 ou 4 pontos da diocese. Famalicão, fizemos um na zona da Póvoa, na zona de Famalicão, na zona de Guimarães, aqui na zona de Braga. Pronto, em pontos mais ou menos centrais. E aí tínhamos 500, 600, 700 jovens. Mas no final do encontro, no final da tarde, nós nunca não saíamos de lá sem vermos dos grupos, das paróquias que lá estavam, quem queria juntar-se a nós, e os que diziam que sim, ficávamos logo com o endereço de 2 ou 3 jovens que seriam os animadores e o elo de ligação connosco.
Exatamente.
Porque sabe que estes encontros grandes de jovens é fácil. E agora, a propósito, eu espero que as Jornadas Mundiais da Juventude não terminem no dia 6 de agosto, porque se terminarem, tudo isto foi uma ilusão, muito transitória. Eu espero que as Jornadas Mundiais da Juventude comecem no dia 7 de agosto. Isto é, que muitos dos milhares de jovens portugueses que lá vão, eu sei que alguns já estão comprometidos em grupos e com a Igreja, mas quem não está, que dê esse passo. Porque se a jornada terminar no dia 6, foi foguetório de São João, que também termina no momento em que se dá o último foguete, bomba, e acabou-se tudo. Bom,
muito bem.
Portanto, prontos, então nós não saíamos dali sem termos ali já nomes de pessoas que se comprometiam e que faziam ligação connosco.
Porque a vossa base, os vossos pilares, é esta formação, não é?
Sim.
Destes animadores.
Os dois grandes, não é só os animadores, os dois grandes pilares que configuram os jovens em caminhada é a formação dos jovens. É evidente que a formação dos jovens passa muito também pela formação dos animadores, porque são eles que depois, ao longo do ano, vão orientando e vão, sim, aguentando, no bom sentido da palavra, o grupo, mas também por todos os outros jovens que estão nos grupos. E, pronto, formação dos jovens. Formação humana, formação cristã. Mas, repito, formação humana e formação cristã. Porque um cristão só pode ser cristão se houver um homem. Eu costumo dizer que de hominhos, o mais que podemos fazer é um cristãozinho. Mas desses não precisamos.
Exatamente.
Já temos muitos que chegam e que sobram. E depois, o compromisso na paróquia. porque uma fé só de palavras não convence ninguém, nem sequer me convence a mim mesmo, se tenho só palavras. E por isso nós incutimos aos jovens dos grupos também que, de acordo com o pároco, vejam o que é que podem fazer na sua paróquia. E por isso cada grupo, porque são grupos diferentes, nós temos grupos à beira-mar, no meio da serra, no meio da cidade, e portanto a problemática de cada um destes grupos e a situação existencial de cada um deles é diferente, e então o que pedimos é que cada grupo, de acordo com o pároco, vendo quais são as necessidades da sua comunidade paroquial, faça alguma coisa. E nós temos jovens...
Que sejam presentes.
Sim, temos jovens que dão catequese, como disse a Fernanda, mas também temos jovens, sei lá, que visitam os doentes e os pobres e os abandonados.
Que animam as Eucaristias.
Mas falar de catequese, falar de Eucaristia, é ficar dentro da igreja.
Sim. Não. Ah, fora de portas.
Fora de portas, porque a igreja não existe para ficar dentro de portas. A igreja existe para ser sal e fermento no mundo, no mundo. Sal e fermento no mundo. É. E é isso até que o nosso grande Papa Francisco nos tem dito, não é? Uma igreja de portas abertas para todos, mas nós os cristãos temos que estar inseridos no mundo, ao lado. E também, como diz o Papa, umas vezes caminhando à frente das pessoas, do povo de Deus, outras vezes caminhando no meio deles, animal, outras vezes caminhando atrás, até para os guardar de problemas, de dificuldades, mas com o povo.
Muito bem. E hoje em dia são cerca de 50 grupos.
Sim, mais ou menos,
existem,
sim.
Na paróquia. E cerca
não
de,
é na paróquia, na diocese.
E são cerca de 1000 jovens.
Sim, sabe que isto, quem trabalha com jovens é quase como quem está numa urgência de um hospital. Hoje está tudo, agora está tudo muito calmo, mas de repente entram-nos assim, de repente, 10 doentes ou feridos pela porta dentro, não é? E portanto nós nunca sabemos como é que vai ficar, só sabemos como é que foi a urgência ao fim do turno. Aqui, pronto, estou a exagerar um bocadinho, mas de facto, quem trabalha com os jovens, eu costumo dizer, tem que ter um fígado muito equilibrado, porque nem pode ficar entusiasmadíssimo quando tudo corre bem, nem também pode ir à fossa quando alguma coisa corre mal. Quando corre bem, louvemos a Deus e que Ele continue connosco. E quando corre mal, olhamos para Deus e dizemos: Cristo, olha, tu, isto aqui é teu, não é nosso, portanto, ajuda-nos. Bom, e desenrasca-nos também. E, portanto, nós temos grupos que... Temos alguns grupos que desapareceram. Desde 80 até agora, deixaram de existir, sei lá, agora não fiz essa contabilidade exata, mas se disser 20 grupos, sou capaz de estar até a pecar, com toda a franqueza, sou capaz de estar a pecar por defeito. Mas também, entretanto, também nasceram, sei lá, 30 ou 40.
Claro.
Este ano, por exemplo, depois da pandemia, já se foram agregando a nós, enfim, uns 7, 8, 9.
Muito bem.
Braga, Famalicão, até últimos, foi ali em Amar, onde não tínhamos nenhum grupo, e agora esperamos ter 2, etc.
Muito bem. E esta componente da formação, que há pouco também ouvimos a Fernanda a falar, vocês têm várias formações, eu diria até de vários níveis.
Sim.
Que tipo de ensinamentos, por assim dizer, tentam transmitir a estes jovens, que depois vão passar a outros jovens? Quais são os principais ensinamentos em cada uma das formações? Áreas costumam trabalhar?
Bem, primeiro nós começamos sempre o ano por um curso de animadores, para estarmos com os animadores dos nossos grupos, falar com eles, estar com eles, ouvi-los, sim, e depois dar-lhes formação a diversos níveis. Estes cursos são diferentes de ano para ano, mas, enfim, em geral, nós procuramos dar aos animadores algumas pistas de como liderar, de liderança, porque se é animador do grupo, está à frente do grupo, tem que saber o que é que pode fazer e, sobretudo,
exatamente,
aquilo que não deve fazer.
Sim,
porque às vezes o saber como não se faz já é um bom caminho, já é bom. Depois, também damos aos animadores técnicas de dinamização das reuniões, porque não é chegar lá, bem, estamos aqui todos reunidos, então, o tema é hoje, então o que é que te parece? Isto aqui é uma coisa muito choninhas para jovens que estão todos cheios de vida e de entusiasmo. Bom, então, técnicas de animação. Depois também damos alguma formação a nível mais cristã, digamos assim, até atendendo muitas vezes a programas, a projetos, a ideias que ou o Papa ou até o nosso Bispo na Diocese nos pede.
Okay.
Porque há sempre um plano pastoral da Diocese de Braga e nós também procuramos...
Vão trabalhar nessas temáticas.
Exatamente, sim. Para que os animadores possam também trabalhar depois nos grupos. Bom, isto é o curso de animadores. Depois temos um curso de iniciação para aqueles jovens, como há bocado dizia a Fernanda, aqueles miúdos que fazem 10 anos de catequese, fazem o crisma e depois têm que ter alguma continuidade, porque não é... aos 15 anos há tudo para construir. E não é aos 15 anos, eu quantas vezes lamento e tenho que dizer abertamente, porque não, a verdade não deve magoar a ninguém, que muitas vezes o crisma é o momento em que os jovens fogem da igreja. Eu até costumo dizer assim, crismou-se, pisgou-se. Crismou-se, pisgou-se. Ora bom, então... nós procuramos agarrar esses jovens para continuarem a sua caminhada de formação humana e de formação cristã. De crescimento, no fundo. Porque um miúdo de 15 anos é um adolescente, não tem ainda tudo para construir.
Claro.
Então fazemos um curso, nós chamamos de iniciação, para esses jovens que entraram há pouco tempo aos grupos, até também para se identificarem um bocado com o próprio movimento dos jovens encaminhado. Depois temos o curso Jovens 1. Como dizia a Fernanda, sem dúvida, é a grande marca dos Jovens Encaminhados. Claro, vocês vão de compreender que eu não posso estar aqui a dizer o que é que lá tratamos, porque...
Mas temos curiosidade, hein?
Mas o custo, enfim, os jovens... olha, se quiser eu posso lhe dizer a dinâmica, o curso de jovem, olha, o curso de iniciação tem assim, podemos dizer que a dinâmica é esta, conhecer-me para me construir à medida de Cristo na liberdade. Prontos.
Muito bom.
Aí esta a dinâmica. Conhecer-me para me construir à medida de Cristo na liberdade. O curso Jovens 1 é o desafio de um triplo encontro novo. Um encontro novo comigo, um encontro novo com Cristo e um encontro novo com os outros. E este encontro novo, este desafio do triplo encontro novo é importante porque esses jovens... frente a um curso de jovens 1, são já adultos normalmente, maior 18, 19, 20 anos, e há muita coisa que eles têm que encontrar de novo na vida. Eu costumo dizer que muita coisa de catequese até que eles aprenderam, não é que seja falsa, porque está curta. Eu digo assim, olha lá jovens, algum de vós que aqui está, que tem agora 18 anos, usa as calças que usava quando tinha 10? Não. Então, mas as calças não eram calças? Eram calças, só que eram calças à medida de 10 anos. Se tu, tu que vais crescendo, também não te vestes, entre aspas, não te vestes à medida do teu crescimento, 18, 19, 20 anos, sentes-te mal. E é esta a razão pela qual muitos jovens abandonam a igreja e entram em crise de fé. Às vezes até essa crise de fé até é purificadora, porque é uma crise de fé de crescimento, é uma crise de fé de quem nota que aquilo que até agora aprendeu não, está curto, está apertado, não serve. Não...
Bom, exatamente, já não chega.
Já não chega. Já não chega. Então, este é o curso Jovens 1. Depois temos o retiro, que é uma experiência...
Retiro em silêncio.
É em silêncio.
Que é uma experiência, deve ser avassaladora.
Mas é em silêncio, não é cochichar, não, é mesmo em silêncio. E posso-lhe dizer que os nossos jovens guardam o silêncio, não pelo silêncio, mas guardam o silêncio com uma profundidade, um recolhimento, para poderem ouvir a Deus que lhes fala e poderem ouvir-se também a eles. Eu só me posso ouvir se estiver em silêncio. Por isso é quando, sim, eu quero pensar coisas sérias, não vou para o meio do barulho, não vou para a feira do São João, não. Vou para um monte, para uma montanha, sozinho, e lá estou a pensar. Bom, ora, o retiro é uma experiência profunda. Normalmente para o retiro nós queremos que os jovens tenham já uma certa caminhada de fé, porque não é quem, sim, entrou agora que vai fazer um retiro, porque é muito forte, de facto, é muito forte. 3 dias sem falar, não é só
sem
por falar.
Móvel,
sim,
sem redes.
Não é sem falar, é sem falar, mas tendo que fazer, não é sem falar, estou aqui mudiquedo e não faço nada, não, tendo que fazer, interpelando-se, enfim. Depois temos a Páscoa Jovem, que é a vivência da Páscoa na Semana Santa. Começamos na Quarta-feira Santa à noite, terminamos na Sexta-feira Santa, ao fim da tarde, porque queremos que os jovens que fizeram esta experiência, no sábado da Aleluia, no sábado santo, já levem a experiência que viveram às suas comunidades paroquiais, aos jovens do grupo, etc. E também é uma experiência notável.
Notável, muito bem.
E, portanto, marca muito os jovens. Depois, também temos outro tipo de atividades a nível geral da diocese, menos, digamos, explicitamente e diretamente formativas a este nível, embora também sejam formativas. Por exemplo, nós fazemos um acampamento de 2 em 2 anos, numa semana, em que a parte da manhã, o acampamento tem uma temática, tem um tema, esse tema desenvolve-se numa dinâmica ao longo desses 8 dias. A parte da manhã do acampamento é sempre uma parte de reflexão e de partilha de minigrupos. Depois, a parte da tarde é jogos e...
Exatamente, ou seja, tentam...
distração, e a parte da noite...
O convívio com depois exatamente. Essas dinâmicas importantes.
Sim, sim.
Exatamente.
Depois temos... Organizamos todos os anos umas jornadas desportivas, que é um momento também de muita gente. As últimas que realizámos participaram à volta de 300 jovens.
Muito bem.
Com equipas masculinas e femininas, não é? O que até depende. É um momento muito, muito giro, muito simpático. Ora bom, depois temos. Está quase a chegar. Na Braga Romana,
sim.
Nós há uns anos esta parte começámos a abrir, eu não falei disso, mas há bocado falou no CAFJEC. Ora bem, o grande objetivo também dos jovens encaminhados é não só a formação dos nossos jovens, mas depois também uma proximidade e uma resposta àqueles jovens mais marginalizados,
sim, sim.
Mais descartados. Ou na expressão tão bonita do nosso Papa Francisco, aqueles que vivem na periferia, nas periferias, em todo o tipo de periferias da nossa sociedade. E então nós, desde 1994, abrimos esse centro, onde acolhemos jovens de rua, jovens sem abrigo, jovens com toda a problemática, sobretudo de falta de pão e de amor, porque às vezes têm pão mas não têm amor, e essa aqui é a grande falta. Muitas vezes os jovens de hoje. E então, há uns anos esta parte, nós abrimos o centro neste dia da Braga Romana, porque o centro fica lá, fica mesmo ali no centro.
Muito
da
bem.
Cidade, ali por trás da Sé, e pronto, e ali servimos assim uns petiscos e tal. Há imensos voluntários que vão para lá ajudar-nos. E como eu costumo dizer, é menos um mês do ano que nos causa preocupações económicas, porque habitualmente, nos últimos anos pelo menos, o lucro que fazemos, porque não ter que pagar funcionários é tudo lucro,
claro.
São as despesas de um mês, portanto, ficamos só a ter arranjado dinheiro para 11 meses, porque já está.
Já está.
Já está pago.
E o Sr. Padre tem de facto muitos anos a lidar com esta juventude, com estes grupos de jovens, a formá-los nesta caminhada de fé, perceber também como é que olha, e para concluirmos também a vossa participação, como é que olha para os jovens na atualidade? Há pouco fiz esta pergunta também à Fernanda. Hoje em dia o mundo tem tantas ofertas para estes jovens de 15 anos, de 18, de 20. Como é que olha, como é que os jovens hoje estão com a Igreja? Há pouco disse que eles fazem o crisma e fogem, mas há muitos que ficam, e esses que ficam acabam por quererem, por ser um gosto deles, e têm uma participação mais ativa. É essa, avalia dessa forma também.
Bom, nós hoje estamos num momento muito bonito da Igreja, que é o seguinte: hoje quem se chama cristão, e sobretudo hoje os jovens que se declaram cristãos, são cristãos a sério. Claro que podem, mas assim há um outro e tal, assim há um outro, mas digo, digamos, a dinâmica fundamental é esta. Antigamente, há 20, 30 anos atrás, parecia quase mal não ser cristão lá na paróquia, na freguesia. Até contavam-se às vezes pelas mãos os jovens e as pessoas que não iam à missa. E os nossos pais iam assim: olha, que eu não quero que andes com fulano, porque nem sequer à missa vai. Lembro-me perfeitamente disso. Hoje, contam-se pelos dedos das mãos os jovens que vão à missa. Mas isto é que é bonito. É porque os que vão, vão porque encontraram Cristo, porque olham para Cristo de frente, porque o vivem e o saboreiam na sua vida como aquele que só, o único que pode encher a medida infinita do seu coração. E então disseram o seu sim a Cristo e são fiéis a esse sim. E por isso é verdade que hoje muitos jovens, e eu estou convencido que no amanhã ainda vai ser mais, também é verdade que hoje, já hoje, muitos jovens andam à procura de algo que os preencha verdadeiramente. Eu costumo dizer que o grande mal do homem de hoje é que é um homem empanturrado e cheio de fome. É o paradoxo do homem de hoje. Empanturrado de tudo e cheio de fome. Infeliz, triste, não sei o que é que se passa, não sei o que é que tenho. Quantas vezes eu ouço, tenho ouvido, não sei o que é que tenho. Ora bom, os jovens de hoje empanturram-se também. Mas como têm o estômago menos habituado a grandes congestões, mais facilmente dizem assim: isto a mim não me satisfaz. E então, aquela malnutrição espiritual, porque o homem de hoje é um homem malnutrido espiritualmente, nos valores do espírito, que caracteriza o homem de hoje, os jovens são os primeiros
a procurar, não é?
Assim, a terem consciência deste diagnóstico e a procurar, enfim, regressar ou voltar ou então iniciar este percurso. Oxalá que a Igreja, e quando digo Igreja digo todos, a Igreja não são os padres e os bispos, a Igreja é o conjunto dos batizados e dos crentes em Jesus ressuscitado. Oxalá que nós, Igreja, demos aos jovens a resposta que eles procuram. E como eu costumo dizer aos jovens, sobretudo eles, porque são jovens, que eles sejam de facto o rosto bonito de Jesus Cristo.
Muito bem.
O rosto atraente de Cristo. E se for assim, seremos cada vez menos, mas cada vez melhores.
Muito bem. Padre, eu agradeço a sua participação.
Obrigado,
na nossa emissão de hoje e também à Fernanda. E até breve. E
sim,
muito sucesso.
Sempre. Tá,
e até
também
sempre.
Para vocês.
Obrigada.
Bom sucesso, pá.
Nossa terra.